Aleluia. Glória a Deus. Amém? Filipenses 3, 12. Aleluia. Filipenses 3, 12. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Acharam? Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Pode estar assentados em nome de Jesus. Eu disse que conversei com dois irmãos. Segunda pessoa que eu conversei foi sobre um assunto que nós vamos ter nesse final de semana, no dia 19, um evento aqui para casais, né? É no próximo final de semana. E, irmãos, nós então, por conta disso, nós estaremos, em nome de Jesus, em oração essa semana. Essa semana nós estaremos em oração por esta causa. Há muitas famílias sendo destruídas. E a matriz da família é o casal. Então Deus moveu o coração das irmãs do departamento de eventos para no dia 19 estar promovendo um trabalho especial, uma palavra de Deus direcionada aos casais. E é importantíssimo que você esteja aqui no dia 19 para ouvir o que Deus tem para o seu coração. Então nós estaremos essa semana em oração por essa causa. Aí nós vamos orar mesmo, irmãos. Porque se nós cremos que Deus vai falar, a igreja vai orar para Deus abençoar. E todos nós unidos nesse propósito, Deus vai restaurar. Deus vai dar jeito aonde tem gente falando que não tem jeito. Porque eu creio num Deus de milagre. Você crê também, irmão? Pastor, nós vamos orar como? Nós vamos orar essa semana inteira, de amanhã até sexta, de 9 da noite às 9:30. E aqui já vou passar para vocês, amanhã, quem vai estar na direção dessa oração? A Josiara e o Maico. Terça-feira, o Fábio e a Eliane. Tudo casal. Na quarta, o Leonardo e a Érica. Na quinta, o Wendel e a Rafaela. E na sexta, o Ederson e a Rosa. Eles vão estar na direção da oração, ou seja, um deles vai começar a cantar, o outro vai orar, vai trazer uma palavra. E nós vamos então de 9 às 9:30 da noite. Amanhã não tem culto, os irmãos vão vir. Os que puderem vir. Ah, pastor, está muito tarde, não dá para eu poder ir. Amém, ora em casa. Mas ora, tá bom? Agora os que puderem estar aqui em oração, estejam reunidos. Em nome de Jesus. E Deus fará maravilhas no nosso meio. Amém, irmãos? Essa é uma causa muito nobre, irmão. Amém? E aí, quando a palavra vier no sábado, eita, aí é Deus olhando do céu e falando assim, esse povo está buscando, né? Esse povo está pedindo para eu poder abençoar o casal lá. Eu vou dar um jeito lá, eu vou lá. Eu vou fazer. Amém, irmão? Você crê? Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Palavra é propósito, irmãos. Propósito. É aquilo que se busca alcançar, um objetivo. É, alguém tem um propósito, um alvo. Paulo ele vai escrever aos Filipenses, e essa carta ele escreve estando em prisão. E ele escreve essa carta, e ele fala no capítulo 3, ele deixa claro aqui, ele diz no versículo 12, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que, para o que fui alcançado por Cristo. Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Aleluia. O que é o alvo, irmãos? O alvo é aquilo que se procura alcançar. O intuito, um desígnio, aleluia, um objetivo, uma finalidade. E no capítulo 2 de Filipenses, Paulo ele vai falar do objetivo de Jesus. E ele fala assim, ó, de sorte que haja, ele está escrevendo, ele saúda os irmãos no capítulo 1 da carta. Aí no capítulo 2, ele vai orientar os irmãos a servirem ao Senhor com humildade. E ele diz, olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus. Aleluia. Isso é interessante, irmão, porque ele está falando aqui do propósito de Jesus. Qual era o objetivo de Jesus? O objetivo de Jesus. Porque Deus fez a obra redentora. Deus nos salvou em Cristo Jesus. Amém? Nós estávamos perdidos no pecado e Deus enviou Jesus com uma missão. Ele enviou Jesus com um propósito definido, muito já estabelecido. Ele mesmo disse que antes mesmo da fundação do mundo. Tem gente que acha que Deus foi pego de surpresa quando Adão pecou. Não. E Deus não se organizou depois que Adão pecou, não. A verdade, o Cordeiro de Deus, ele já tinha sido morto antes da fundação do mundo, porque no projeto de Deus, Deus já sabia que o homem erraria, e ele já tinha preparado um projeto para resgatar o homem e a comunhão dele. Aleluia! Então, quando Jesus vem à Terra, ele vem com um propósito muito bem definido. E olha que interessante, é que o capítulo 2, versículo 6, sua Bíblia pode estar aberta, por favor, que é bom que você acompanhe. Filipenses 2,6 diz que, sendo em forma de Deus, sendo em forma de Deus, irmãos, ou, ele era Deus, ele é Deus, não deixou de ser, né? Mas sendo em forma de Deus, isso significa, irmãos, isso leva a gente a pensar que ele era o quê? Ele estava numa situação confortável, amém ou não amém, irmãos? Porque ele é Deus, ele estava onde? No trono. A Bíblia diz que os santos, os anciãos, os anjos ficam o tempo todo dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele estava lá, no céu, sendo adorado como Deus. Sendo em forma de Deus, que quer dizer que ele estava numa posição confortável. A Bíblia diz que ele se assenta sobre o globo da terra. Eita! É esse Deus. A Bíblia diz que ele conta as águas da mão, na palma da mão, as águas do universo, ele põe elas todas na palma da mão dele. Oh! Ele sabe dos bilhões e bilhões de habitantes da terra o nome de cada um. Eita! Sendo em forma de Deus, ele estava numa condição confortável. Sendo em forma de Deus, ele era ilimitado. Sendo em forma de Deus, não havia limites para Deus. Não tem limite para um Deus tão grande como o nosso, irmão. Não existe nada que o restrinja. Não existe nada que consiga demarcar o espaço dele. Ele é Deus. O profeta Isaías diz que antes que houvesse dia, eu sou. Eita! Moisés falou: o que que eu falo para o faraó? Eu chego lá e falo para ele que eu vim em nome de quem aqui, Deus? Como é que eu vou falar para o faraó? Eu vou falar que eu vou levar o povo? Como assim? Eu chego lá e falo o quê? Fala para ele: o eu sou me enviou a voz. Eita! Não tem limite para esse Deus. Sendo Deus, ele é autossuficiente, não depende de nada, não depende de ninguém. Ele quer, ele faz. Ele quer, acontece. Ele quer, Deus, mas não existe. Ele vai passar a existir agora, quer ver? Tá, existe. Deus, mas não tem porta. Ele falou: não tem problema, eu faço a parede e faço a porta nela. Deus, mas o tempo está escuro, não dá. Ei, rapaz, quer ver? Abre tempo. E o tempo abre. Deus, sendo em forma de Deus, ele estava desse jeito aí. E ele era servido. Sendo em forma de Deus, sendo servido. A Bíblia diz que ele dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito. Ele fala, vai e vai. Ele fala, vem e vem. Ele fala, sobe, sobe. Ele fala, desce e desce. É interessante saber que esse Deus é tão grande que os demônios, quando estavam no endemoniado em Gadara, naquele, eu não guardei do termo endemoniado. Marcos diz que era um homem com espírito imundo. Quando ele chega na aldeia de Gadara, os demônios vão fazer um pedido para ele e vão dizer: eu posso pelo menos sair desse corpo e ir lá naquela manada de porcos lá? Ele falou: pode, vai lá. É engraçado que depois o rapaz que é liberto pede para ele assim: eu posso ir com o senhor embora? Ele fala: não. Aí você fala: puxa vida, mas Deus falou sim para os demônios e falou não para o homem transformado. Sabe o que eu aprendo? Que os demônios, irmãos, só vai se ele falar que pode. Ele está mostrando que ele manda em tudo, inclusive em toda a potestade e principado. Ele só pode ir se Deus falar que pode. Se Deus falar não pode, não pode. Então para de ficar com medo de demônio, porque você está guardado por Deus. Ele só vai tocar você se Deus disser, pode tocar. Se Deus falar, não mexe, não mexe. Porque quem manda aqui sou eu, é Deus falando. Sendo em forma de Deus, ele tem isso tudo. Mas diz a Bíblia, versículo 6, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Eita, meu Deus. Por causa do propósito, por causa do objetivo e da finalidade dele, ele pegou isso tudo, se esvaziou disso tudo e veio à terra, tomando forma de homem. Versículo 7 diz que, fazendo-se semelhante a homens, meu Deus. Agora, como semelhante a homens, ele é o quê? Limitado. Por quê? Porque ele era Deus, mas ele era homem. E como homem, ele teve alguns limites. Teve. Ele se reteve a um corpo humano. Vou não. Ele se reteve a um corpo humano, fazendo-se semelhante aos homens. Ele se colocou numa situação desconfortável, irmãos. Imagina, um Deus tão grande habitando num corpo desse aqui, numa carne dessa. Ele falou assim: meu Deus, imagina o Deus Todo-Poderoso dentro de um corpo desse aqui que nós temos, irmãos. Limitado, sente dor de cabeça, o pé cresce. Ele se colocou numa situação desconfortável, ele se colocou numa situação de limitação, porque ele teve fome. A Bíblia diz que depois de jejuar alguns dias no deserto, ele teve o quê? Fome. Ele ficou numa situação de limitação, ele teve sede. Ele esteve cansado. Ele, como ser humano, ele se colocou numa situação de dependência. Ele dependeu de algumas coisas. Por exemplo, quando ele foi entrar na certa cidade, ele teve que pedir para um discípulo ir lá e pescar um peixe e trazer o peixe, porque embarreraram Jesus para entrar na cidade. Lá vai Jesus com o discípulo entrar e falou: peraí, não pode entrar não. Mas como assim eu não posso entrar, rapaz? Olha, imagina uma cena, Jesus, o Deus, se esvaziou e se fez homem. Limitaram o meu Jesus. Ele falou: não, peraí então, não vou desobedecer não, vai lá e pesca um peixe. O discípulo pescou um peixe, abre o peixe, abriu o peixe, falou: agora paga o tributo e deixa a gente entrar, rapaz. Porque mesmo sendo homem, ele continuou sendo poderoso. E além disso, ele deixou de ser servido para ser servo. E tendo se fazendo em forma de homens. Mas tudo isso sabe por quê, irmãos? Por causa do propósito, do objetivo, do alvo dele, da missão que ele tinha recebido. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. versículo 8. Humilhou-se, irmãos. Jesus se humilhou, irmão, para cumprir com o propósito dele de salvar a humanidade. Ele se humilhou. Quantas vezes duvidaram dele, desacreditaram nele? Irmão, estou falando de Jesus, irmão. O que estava lá na hora que disse, haja luz. Duvidaram dele. Disseram, esse aí é o Messias. Irmão, lá no céu, os anjos, toda hora presta conta, presta continência. Amado, poderoso, santo. Lá nem tem sol, porque ele é o sol da justiça. Lá ele é que brilha. Mas aqui duvidaram dele. Disseram, quem és tu, rapaz? Você é um novo anarquista aí. Nunca mais vem fazer bagunça. Quem é você? Ele se humilhou. Não é que humilharam ele não, irmãos. Ele, entendendo quem ele era e o propósito que ele tinha, ele disse, não tem problema, eu passo por isso. Ele disse, não tem problema, eu vou sofrer isso aí. Porque tem um objetivo nisso. Tem um propósito nisso. Eu preciso chegar até o final. Disseram, quem é você? Você não é? Eu não tenho problema. Você é ou não é o rei? Você está falando que eu sou? Não sei, você está falando. Você é bom? Era com deboche. Ele diz, não, só tem um que é bom e é o meu pai. Meu Deus, irmão. Humilharam ele, não. Ele se humilhou. Ele tinha poder. E ele se humilhou. Uma vez Pedro tentou fazer justiça por ele. Falou, rapaz, para com isso, rapaz. Faz isso não. Vem cá. Colou a orelha do mundo. Rapaz, quer ver se eu quiser? Ele falou, os homens tudo caiu. Rapaz, se eu quiser, não tem conversa. Mas eu aceitei cumprir o propósito. Porque só tem um jeito de eu restaurar o homem à comunhão do meu pai. E é eu indo àquela cruz, vertendo sangue nela e morrendo lá. Para que eu ressuscite depois e para que eu leve o homem novamente à comunhão do meu pai. Então eu vou até o final nesse propósito que eu vim fazer. Sendo obediente, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Ele não obedeceu até um certo ponto não, presbítero. Ele não obedeceu até a terceira página não, presbítero Marcelo. Às vezes a gente obedece até a página 3, né? Até aqui eu dá para fazer, pastor, mas daqui para lá você já está exigindo demais. Negócio de orar assim, de jejum assim, de vida assim, é muito. Ele falou, não, eu vou até a morte. Até onde o senhor vai para cumprir o seu propósito? Eu vou até a morte. E que tipo de morte? A pior possível. A mais terrível possível. A de cruz, que só morre gente horrível, gente terrível, é que morre na cruz. E ele disse que eu vou então, e ele foi. Ele cumpriu o propósito, se humilhou, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, fez-se semelhante a homens, se tornou, humilhou-se, sendo obediente até a morte, e morte essa de cruz. Por quê? Porque esse foi o objetivo do meu mestre. Esse era o alvo dele. Quando ele veio aqui, ele curou, curou. Quando ele veio aqui, ele libertou, libertou. Quando ele veio aqui, ressuscitou, morto, ressuscitou. Mas ele disse, eu vim aqui, é para morrer na cruz. É a cruz, e eu vou até a cruz. Deus tem um algo sobre essa igreja na noite de hoje. E eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. De hoje em diante, Deus vai pegar crente aqui. E ele vai mudar de um jeito. Que ele vai te desvirar de um lado e vai virar para o outro. E você vai ser cheio da glória de um jeito. Porque o que eu e você precisamos entender é que como o meu Jesus tinha um propósito, você e eu temos um propósito. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, falando do propósito de Jesus. Quando ele chega no capítulo 3, Aí a gente lê o versículo capítulo 3, a gente vai entender 3:12, o texto que nós lemos. Agora quem está falando aqui é o próprio Paulo. Ele está dizendo, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Ele disse no versículo 13, quanto a mim, aleluia, versículo 12, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. O que, que é aquilo, irmãos? Prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmão, por que, que Jesus te alcançou? Você sabe disso? Você sabe por quê? Essa é uma pergunta interessante a se fazer, ainda mais num culto como o de hoje. Para o que é que eu sirvo a Deus? Por que é que Jesus me escolheu, afinal de contas? Por que, que eu estou crente? Por que, que eu vou para a igreja? Por que, que eu presto culto? Por que, que eu abro mão do pecado? Por que, que eu faço isso tudo? Porque isso é importante, irmão. Sabe por quê? Porque enquanto você não entende isso, você não... você para no caminho. Sabe por quê? Porque a gente vai perceber que você tem que ter um objetivo. Jesus, ele veio com um alvo traçado. Ninguém tirava dele a visão da cruz. Eu vou fazer tudo, mas no final eu vou para a cruz. Paulo está dizendo assim, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo está dizendo que ele também tem um alvo, ele também tem um objetivo. E no versículo 13, ele diz, não quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Aí você pensa, meu Deus, Paulo já está aqui em Roma preso, escrevendo aos filipenses. E ele está dizendo, eu não julgo que já tenha alcançado o meu objetivo. Aí você traz a sua memória, você puxa, e aqui ele já está com mais ou menos 57 anos. Paulo se converteu quando ele tinha 28. 14 anos ele ficou sendo preparado, escondido de todo mundo. Aí, aqui ele já está com mais ou menos 57 quando ele está preso. Ele disse assim, escrevendo aos filipenses, ele está dizendo assim, quanto a mim, não que eu já tenha alcançado o meu objetivo para que Deus me chamou. Espera aí, mas aqui, irmão, Atos já tinha acontecido. Atos dos apóstolos já tinha acontecido. Aqui, ele já tinha cantado na prisão. Aí você pensa assim, meu Deus, aqui ele já tinha sido esbofeteado na cidade. Já tinha machucado ele. Ele já tinha sido preso no calabouço. E lá no calabouço diz a Bíblia que perto da meia-noite, estava ele e o Silas com as costas ardendo, com a salmoura doindo, que estava com os pés amarrados e com as costas quentes. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, um olha para o outro e diz, vamos adorar o Senhor. E eles começam a adorar ao Senhor. E eles vão adorando, não sei que hino que eles cantaram, não, irmão, mas eles cantaram ao Senhor. E diz a Bíblia que perto da meia-noite, a prisão tremeu. A prisão tremeu. E tremeu a terra, e a prisão se abriu. E o carcereiro ficou doido, porque apagou tudo. E o carcereiro falou assim, meu Deus, eles fugiram. E Paulo gritou lá de dentro assim, fica tranquilo, porque ninguém fugiu. Está todo mundo aqui. E ele falou, rapaz, como é que eu faço para servir esse Jesus? Para ter esse Jesus na minha vida? Ele disse assim, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Aí você pensa assim, será que Jesus salvou Paulo para poder ser um instrumento de salvação na vida do carcereiro? Podia ser, né, irmão? Ué, Deus ama uma alma. Ele diz que vale mais que o mundo inteiro. E Deus usou Paulo para poder ser um canal de bênção na vida do carcereiro. Mas Paulo está escrevendo, está dizendo assim, ó, quanto a mim, não que eu já tenha alcançado o objetivo para o qual ele me alcançou. Pera aí, então não foi isso. Mas peraí, Paulo estava pregando uma certa feita, e tinha um moço na janela, e ele pregava, e o moço estava na janela, e ele pregava e o moço na janela, o nome dele era Eutico. Diz a Bíblia que o incenso subia, e o moço ficou tonto com o cheiro do incenso, e aí o moço caiu da janela, e o pescoço do moço quebrou, o moço morreu, e Paulo estava lá. Aí Paulo foi lá correndo, botou a mão no moço e falou, levanta rapaz, levanta, deixa eu pregar, não vai ter enterro agora não, eu preciso pregar, então levanta desse lugar rapaz, terra sebe a labaxaia. Aí você pensa assim, ué, prossigo para o alvo porque eu fui chamado. Será que Deus não salvou Paulo para ele poder ressuscitar o Eutico? Não, também não foi, porque ele está dizendo aqui, eu prossigo para o alvo para o qual eu fui chamado. Mas não é então ressuscitar o Eutico. Será que é escrever as cartas que ele escreveu? Mais da metade do Novo Testamento? Também não. Porque ele continua dizendo, eu prossigo para o alvo. Irmão, antes dele se converter, ele era um rapaz influente. Ele tinha posses, a família dele era uma família de condição boa. A família era empresária, tinha dupla cidadania. Os pais eram judeus, mas também eram romanos. Paulo era um camarada bem de situação. E a gente pensa assim, puxa vida, será que o que ele queria alcançar era o status social? Era uma posição boa? Era ter grana? E ele está dizendo, eu prossigo para o alvo para qual eu fui alcançado. Eita! Então não era isso que ele tinha sido chamado para ser. Não era nada disso. Já tinha acontecido muita coisa. Mas aí no versículo 13, ele diz assim, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Para quem não alcançou o objetivo ainda final da vida, está aqui um conselho. Você já alcançou? Com Deus, com a sua vida espiritual, já chegou ao final? Era isso? O que você queria? Já recebeu? Já alcançou? Já chegou no objetivo que você traçou para o seu relacionamento com Deus? Já chegou? Para os que não chegaram, ele está a conselho de Pedro, conselho de Paulo. Paulo está dizendo, olha, eu não alcancei, mas uma coisa eu faço. O que que você faz, Paulo? Ele continua dizendo no versículo 3, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Que coisas são essas? Pastor, você está muito misterioso hoje. Que coisas são essas? É porque foi assim que minha conversa com Deus. Mas eu conversei com ele. Eu estou conversando com você, eu conversei com ele. Mas que coisas são essas? Aí a gente tem que entender que tem umas coisas, irmãos, no coração da gente. Eu não cheguei, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Irmão, tem muita coisa que atrapalha o nosso objetivo final. Você tem um objetivo, um propósito, mas algumas coisas surgem no caminho para poder te impedir de alcançar, de chegar lá, né? O presbítero Marcelo leu aqui no começo, nem a morte, nem a potestade, nem o principado. Mas existe uma coisa chamada sentimento, irmão. Isso fica dentro do nosso coração. Às vezes a gente serve a Deus e pensa assim, eu por ser crente, eu tenho que estar o tempo todo alegre. Eu tenho que estar o tempo todo feliz. Se eu não estou me sentindo bem, então eu desisto desse alvo. Se eu não estou me sentindo legal, eu desisto desse alvo. Se eu fui ameaçado, eu desisto do alvo. Se eu senti uma frustração, alguém me frustrou, então eu vou desistir do alvo. Ah, irmão, cuidado. Porque Jeremias 17, 9 e 10 diz que o nosso coração é enganoso. Ah, o meu coração não está sentindo mais vontade de servir a Deus, não. Tem gente que fala assim, ah, no meu coração não estou sentindo mais vontade, não. Eu não estou amando mais Deus igual amava, não. Estou sentindo aquele negócio. Não estou sentindo, então eu vou parar. Irmão, cuidado, porque o seu coração te engana. Jeremias 17, está escrito aqui, ó. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? O coração da gente é enganoso, irmão. Quem tem um objetivo e um alvo definido, ele não pode ficar dando ideia para o que o coração está falando, tem hora não. Sabia? Você tem que continuar olhando para o alvo, para o objetivo. O objetivo é válido? O propósito é válido? O propósito realmente é de Deus? Então você tem que olhar para ele. Porque vai ter hora que o coração vai tentar te enganar. Mas aí Deus está dizendo assim, olha, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. É nessa hora que a gente é provado quanto ao nosso comprometimento com Cristo, irmãos.
quanto você realmente quer chegar no final da sua carreira, como Paulo chegou. Quanto você quer isso? Ei, quanto você ama a Deus? O quanto eu amo a Deus? Porque Jesus, ele mostrou o quanto ele me amava. Ele sofreu frustração. Ele sofreu decepção. Ele sentiu tristeza. Teve horas que, como homem, ele sentiu medo. Mas ele olhava para a cruz e dizia assim: o meu amor por eles é maior do que tudo isso que eu estou sentindo. E eu vou chegar até o final. E aí a gente fala assim: mas eu amo Deus sim. Eu gosto demais de Deus. Aí sabe o que Deus faz? Ele prova o seu coração e o meu coração para poder trazer para fora o que realmente a gente sente por Ele. Eita! Porque a Bíblia diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ele está dizendo assim: eu vou prosseguir para aquilo que eu fui alcançado. Eu não fui alcançado por Cristo só para viver nessa terra abençoada, não. Eu fui alcançado por Cristo para chegar nas mansões celestiais, para encontrar com Ele lá, para ser transformado lá, para ter um corpo incorruptível lá. E a obra de Jesus em Paulo foi tão poderosa que Paulo está dizendo: eu prossigo para o alvo. Jesus provou o amor dele, irmão. Amar Jesus falando que a gente ama, mas quando o coração não sente vontade mais, é mole. Dizer que eu amo Jesus, mas quando meu coração quer me enganar e ele deseja outras coisas, é mole. Eu e você precisamos provar que a gente ama Jesus. Eita! E a hora chegou, irmão. Ele disse assim: olha, mulher, a hora vem, hein? Vai vir uma hora aí. Vai vir uma hora aí. Esse pessoal que fica falando aí que gosta de mim, ei, minha filha, espera. Vai chegar uma hora. E é essa hora vai provar quem é e quem não é. Quem me ama e quem não me ama. Sabe por quê? Porque eu preparei um lugar. Ei, eu vou preparar um lugar. Só que o lugar que eu vou preparar é só para quem me ama mesmo. Sabe por quê, mulher? Porque eu vim de lá, ó. Eu vim de lá, mulher. Eu estava Deus. Eu me fiz homem. Vim aqui passar por isso tudo. Porque eu amo vocês. Agora, para estar comigo, tem que me amar também. Para andar comigo, tem que me amar. E a hora vai chegar. E essa hora chegou, igreja. Essa hora chegou. Essa hora chegou. E essa hora é agora. É agora. É agora. Essa é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E tem gente que fala: mas eu amo. Aí você fala assim: mas Jesus falou que vai provar. Provar para quem? Eu li um versículo que falou que ele sonda o coração. Então ele já sabe. Ele vai provar para quem, gente? Ele vai provar para você. Deuteronômio 8:2 está escrito assim: eu permiti vocês serem humilhados, eu permiti vocês serem perseguidos, eu permiti vocês passarem por isso, para poder saber o que tinha dentro do coração de vocês. Aí você fala assim: mas o Senhor já não sabe? Ele sabe, mas Ele é um Deus tão justo, irmão, que Ele julga com justiça. E ei, uma coisa é Ele saber, outra coisa é você e eu se enganar. Porque tem coisa que a gente fala: não, Deus, eu te amo sim, eu te adoro sim. E Ele não vai levar, não vai mandar ninguém ir para o inferno com a pessoa em dúvida se amava ou não amava. Ele já sabe, mas Ele vai mostrar para cada ser humano na terra. Ele vai dizer: está vendo? Você não me amou. Deus, eu te amei. Não me amou, não. Mas como? Eu vou te mostrar, ó. Eu te dei oportunidade aqui, ó. Lembra disso aqui? Eu estava te provando. Eu já sabia o que tinha dentro do seu coração. Mas eu deixei você passar por isso. Para hoje, quando eu dizer para você, aparta-te de mim, você sabe por que é que eu estou mandando você se apartar. Porque senão, vai chegar lá, mas daí a gente vai falar, não, Deus, mas puxa, você não viu. Ele vai falar, eu vi, e eu vou mostrar para você que você não me ama. Ou então, ele vai dizer, eu vim de benditos do meu Pai, e recebei por herança a coroa que lhes está proposta. Qual é o meu alvo? O que está no seu coração, irmão? O que está no seu coração? A gente está vivendo um tempo que Deus vai trazer para fora o que está no meu coração. Ele prova, não para provar para Ele, mas para provar para eu e você. Qual é o meu alvo? Se o meu alvo são as bênçãos materiais, irmãos. Ei, escuta, só um pouquinho mais baixo. Se o meu alvo são as bênçãos materiais, e eu recebo as bênçãos, então eu já alcancei. Paulo podia falar, eu já alcancei, parei. Tem gente que está assim. Se aproxima de Deus, Deus abençoa, já alcancei, estou indo embora. Opa, peguei aqui, deixa eu ir lá. Tinha uma multidão que ia atrás dele, mas eles iam com um objetivo específico. A multidão ia para quê? Eles sabiam que ele dava comida depois da palavra. Tinha gente que pegava comida e ó, ia embora. Eu sei que esses aí só vieram comer. Não me ama não, só vieram comer. Se o objetivo é a bênção material, quando recebe a bênção, vai embora. Se o objetivo é a cura da enfermidade, recebeu a cura, vai embora. Se o objetivo é a realização do sonho, recebe o sonho e vai embora. Se é o casamento, casou e vai embora. Se é a promoção na empresa, recebeu e vai embora. Tem gente que o objetivo é ganhar a cesta básica, a gente sabe. A gente foi lá no Rio outro dia. Muita gente ouviu a palavra. Eu creio que muitos lá, Deus vai fazer um canal de bênção. Alguns não foram para isso, foram para receber a cesta. Mas Jesus falou assim, se você esperar de mim, só nessa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Ei gente, Deus tem muita coisa para te dar aqui. Mas se você está pensando que Deus só tem o que Ele tem para você aqui, Ele está chamando você de miserável. Ele está dizendo assim, gente, você não está entendendo. O que eu estou dando para vocês aí, ai meu Deus, se você soubesse. Ele disse assim, ó, se você esperar de mim só nessa vida, uma vida sossegada, bom emprego, família unida, animada, dinheiro no banco, tudo bom, do melhor, ele está dizendo, ainda assim, você é o mais miserável. Você não entendeu. Se você esperar de Deus só aqui, mas aí Paulo grita bem alto. Versículo 14, eu prossigo para o alvo. Eita. Aí ele revela qual que é o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa Bíblia tem uma versão um pouco diferente. Aí eu peguei uma outra versão. Que ele está dizendo assim, eu vou me esforçar para chegar até o final da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está me chamando em Cristo Jesus. Agora você entendeu? É aquele negócio, tem gente que começa a maratona, presbítero, e ele já vai sabendo assim, eu não vou chegar até o final não, eu quero correr 5 quilômetros. Se eu correr 5 quilômetros, está bom. Ele só vai até os 5 quilômetros, realizou o sonho dele. Tem gente que corre para chegar a 10, chegou 10, realizei meu sonho. Mas tem gente que não, tem gente que olha para o final da fila, olha lá para o final. Ele fala assim, rapaz, eu só vou sossegar quando eu cruzar aquela linha lá no final. Tem gente que não entra para poder ir só até um pedaço. Tem gente que entra dizendo assim, eu só paro depois que eu cruzar aquela linha. Eu só paro depois que eu receber a bandeirada. Eu só paro depois que eu ver ele. Eu só paro depois que eu encontrar com ele. Eita! Paulo está dizendo, e a gente termina, Jesus fez isso, irmão. Quero os obreiros aqui, por favor. Alguns obreiros. Vem cá rapidinho. Vem cá rapidinho, os obreiros, rapidinho. Pega aqui. Segura aí. Fica ali no meio da igreja ali. Eu imprimi isso aqui. O Espírito Santo mandou imprimir, eu acho. Eu imprimi. Pedi para que o Senhor imprimir. Vai lá, fica ali no meio da igreja ali, fica ali no meio ali. Tem mais pra você? Tá, pode ir lá. Não, é, tem dois aí. Segura aí. Vai pra igreja, vai lá pro meio, fica de frente pra mim aqui. Fica um em cada lugar. Não fica todo mundo um pertinho do outro, não, por causa da aglomeração, né? Aí. Tá bom assim. O que é que tá escrito aí? Leia alguém aí. Pega, vira pra você e lê. Bem alto. Leia. Bem alto. Leia, Wendel, bem alto.
Segurança, saudade, tédio, revolta, sofrimento, solidão, vergonha, perturbação, raiva, nervosismo.
Abra sua Bíblia, Filipenses. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses, capítulo de número 3.